Tripcast, um podcast que leva você para outros lugares.
Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Tripcast e hoje estamos aqui com o Felipe Trindade. E aí Felipe, tudo bem?
Opa, e aí Evandro, beleza cara? Obrigado pelo convite aí, fico muito feliz de receber um convite para gravar episódio do podcast. Eu adoro podcast e eu fico muito honrado com o convite, muito obrigado.
Legal, pessoal, o Felipe ele tem um podcast de viagens com foco em Orlando. O Felipe é um bom conhecedor da cidade de Orlando e hoje a gente vai bater um papo sobre viajar para Orlando, que é um destino muito procurado pelos brasileiros, né? Só que pensando em um custo um pouco mais baixo, né, Felipe?
Sim, sim. Eu acho que Orlando, se não é primeiro, acho que é o segundo. Acho que já virou o primeiro destino no exterior de todos os brasileiros. Então é muito brasileiro que vai para lá por ano. Então tem estilo de viagens para todos os gostos lá para Orlando, para brasileirada curtir. Tem desde os mais caros até os mais baratinhos. Então hoje a gente vai focar na parte de baixo aí da régua dos orçamentos.
Legal. Eu não sei, Felipe, mas acho que os brasileiros costumam gastar um pouco mais em Orlando também, né?
Cara, é que uma viagem para os Estados Unidos, geralmente a pessoa já vai com aquela ímpeto de querer fazer compras, né? Hoje em dia, com o câmbio a R$4, praticamente isso já não é tão mais forte como era antigamente, mas muitas vezes a pessoa já vai com o intuito de trazer um monte de muamba, a pessoa já sai daqui com a mala vazia para voltar com ela cheia, então acaba sendo uma viagem um pouco mais gastosa, mais custosa do que, sei lá, uma viagem que vai para Buenos Aires aqui do lado, né?
Sim, sim. E, Felipe, fala um pouquinho do seu podcast pra gente. Qual que é o nome do seu podcast?
Cara, eu tenho lá o Passaporte Orlando, nosso podcast que pra falar exclusivamente sobre a cidade de Orlando, sobre os parques da Disney, parques da Universal, que atraem tantos brasileiros, tantas pessoas aqui do Brasil que sonham em viajar pra lá, né? É um destino realmente muito cativante, muito muito querido das pessoas que vão, acabam sempre repetindo. Se não me engano, é um dos destinos que os brasileiros mais repetem quando vão para o exterior, então tem muita coisa para se falar. E lá, há quase 6 anos, um pouco mais de 6 anos atrás, né, eu e minha esposa Juliane, que é minha co-host, eu tava louco para começar um podcast. Eu falei, o que eu sei falar bem? Eu sei falar bem de Orlando? Então vamos lá, vamos falar de Orlando. Aí acabou. O bichinho me mordeu, eu tô aí já quase 130 episódios só sobre falando sobre Orlando. Eu achei que não ia durar 30, já estamos aí nos 130 episódios pra vocês verem a quantidade de assunto que tem pra falar só dessa uma cidade, né? O pessoal fala que é podcast sobre Orlando, é um podcast nicho do nicho, que é o nicho viagem, nicho da viagem, que é Orlando. E mesmo assim, tem assunto que não acaba.
E sua esposa tem uma agência de turismo, né, Felipe?
Sim, sim, ela tem a agência que é a Via Mundo Travel, né? A gente vende viagens e pacotes, serviços de viagem para onde você precisar, mas nosso foco principal é Orlando, né? Já que a gente sabe falar bem disso, a gente também sabe vender bem isso. Então, se por acaso alguém de vocês aí que tá ouvindo, acompanhando a gente aqui no Tripcast, estiver interessado em comprar a sua próxima viagem aí, especialmente para Orlando, para curtir os parques, e quiser entrar com a gente lá no Via Mundo Travel, a gente vai ficar muito feliz de receber seu contato.
Como alguém pode entrar em contato fácil aí com vocês, Felipe?
Tem o nosso site, que é o passaporteorlando.com.br. Tem lá o nosso e-mail, que é o podcast@passaporteorlando.com.br. Tem outro e-mail que é mais comercial, que é o contato@passaporteorlando.com.br. Qualquer um desses caminhos, tem Instagram, tem Facebook, por onde você quiser achar a gente, você, com certeza a gente vai conseguir bater um papo, te responder e trocar umas ideias por aí.
Legal. Felipe, vamos lá então. É possível conhecer Orlando um baixo custo?
Sim e não, tá? Como eu falei, Orlando é um destino que você tem vários perfis diferentes de viagem que você pode encarar lá em termos financeiros. É um destino um pouco mais caro do que, por exemplo, você pegar e sair fazendo um mochilão pela América do Sul, ficando em hostel, ficando em Airbnb, só com uma mochila das costas e coisa do tipo. Porque um fator muito, muito crítico, porque quando você vai para Orlando, você geralmente vai parar nos parques. E são muitos parques. Parques da Disney, Parque do Universal, SeaWorld, Busch Gardens e por aí vai. E esses ingressos desses parques não são baratos. Eles exigem um certo gasto para você poder curtir esses parques da forma mais completa possível. Então, assim, você pode economizar em vários pontos diferentes. Você pode economizar na comida, no carro, no transporte, no hotel mais barato, tudo mais. Mas, infelizmente, se você quer ter a experiência completa dos parques, você vai ter que gastar gastar o dinheiro dos ingressos, que não é barato. Então, quando a gente fala de uma viagem econômica para Orlando, uma viagem barata para Orlando, vai depender do quanto você quer ir em parque. Quanto mais dias em parques você for, mais caro vai ficar os seus ingressos. Agora, é uma coisa que eu sempre falo, pô, você já tá indo pra lá, você já tá investindo, você tá gastando um bom dinheiro, seja de passagem, de hospedagem, do que for. Pra ir lá e ficar só em um parque e voltar, você vai estar perdendo muita coisa que a cidade tem a oferecer. Não só dos parques, mas também de várias atividades que tem nas redondezas, lá na própria cidade, outras cidadezinhas próximas ali na Flórida. Então, tem que ver bem a questão do seu perfil mesmo, da sua viagem. Você tá indo lá pra quê? Eu quero conhecer todos os parques da Disney, são 4 parques. Então você já tem que comprar 4 dias de ingresso no mínimo. Aí a gente já tá falando aí de... Ah, eu vou chutar um valor aqui, mas por favor, não levem isso a ferro e fogo, porque faz tempo que eu tô afastado desses números, eu não tenho a certeza do número certo. Mas a gente tá falando aí de 300, 320, 340 dólares por adulto.
Para os 4 parques?
Isso, é que você compra sempre número de dias de parques. A menos que você fale assim, não, eu só quero ir um parque em um dia. Aí você compra um ingresso de um parque específico. Eu só quero ir lá no Magic Kingdom. Então você só compra direto o ingresso do Magic Kingdom. Mas vamos supor, dos 4 parques, Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot e Animal Kingdom, eu quero em 3. Então você compra 3 dias de ingresso. E esses 3 dias você usa como você quiser. Você pode ir 3 dias no mesmo parque, você pode ir em 3 dias em 3 parques diferentes em cada um dos dias. Então normalmente o ingresso da Disney funciona assim. Você compra por dia de uso. E aí a forma como você vai usar é por sua conta e risco.
Entendi. Tudo já começa quando você vai organizar a viagem, né? Você precisa de um visto americano que já tem um pequeno custo aí, mas já é um custo diferente em relação a outros países aí que a gente não gasta com o visto, né?
Exatamente. O visto já tem um custo inicial. Às vezes, se você mora numa cidade afastada de algum grande centro que não tem consulado americano, você tem que viajar dentro do Brasil só para tirar o visto, só para fazer entrevista, né? Então já começa aí os gastos da viagem. Então tem essas coisas sim.
E a passagem aérea já não é tão cara assim, né? Porque a gente tem muitos voos para Miami, até direto para Orlando, né? Saindo de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, acho que do Brasil voo até que não é tão caro. Eu tô errado?
Não, ele tem se mantido numa faixa de preço bem razoável. Já foi mais barato, mas também já foi mais caro. E também depende da época do ano. Se é perto de algum grande feriado, se é perto de uma época, por exemplo, janeiro, que é alta temporada, o preço acaba sempre subindo. Mas você comprando com uma certa antecedência, você pode assim... eu quero voo direto, mas voo direto é um pouco mais caro. Então eu vou pegar um voo aqui, em vez de pegar um Latam que vai direto, vou pegar um Copper Airlines que para no Panamá para uma conexão rapidinha. Ele é um pouquinho mais barato. Ou então, algum tempo atrás, tinha um voo baratíssimo da Avianca que ia direto para de São Paulo, aqui direto para Miami. Só que, infelizmente, depois que tudo que aconteceu com a Avianca aqui, esse voo já não existe mais. Era um voo excelente, era baratíssimo. Se você não achou para Orlando, você pode tentar um voo para Miami, você pode tentar um voo para Fort Lauderdale, que são aeroportos grandes que tem na região, na proximidade. Aí depois você procura um outro transporte terrestre para chegar em Orlando. Então, tem formas de você procurar aí. É uma forma mais barata de conseguir esses voos.
E pensando em hospedagem, eu nunca ouvi falar que tem hostel em Orlando, é verdade?
Cara, honestamente, eu acho que não tem. Eu nunca procurei, mas eu duvido que seja uma cidade que incentive esse tipo de hospedagem. Porque, assim, é um destino muito familiar. Então, é difícil você ver família se hospedando em hostel, né? Hostel é uma coisa mais pra jovem, casal jovem, grupos de amigos jovens. Acaba, dificilmente você vai ver uma família com criança pequena de 4, 5 anos que foi lá pra curtir o Mickey e as princesas ficando no hostel. Então, acaba sendo que na cidade ela não é muito hospitaleira esse tipo de hospedagem. O que se tem muito são hotéis. Tem hotel para caramba lá em Orlando. Acho que se não é a primeira cidade, é a segunda cidade dos Estados Unidos em número de habitações. Eu acho que é a cidade que tem o maior número de hotéis, mas não é o maior número de quartos. Acho que o maior número de quartos é Las Vegas. Mas tem hotel de toda a gama. Você tem hotéis muito baratos, que ficam até um pouco afastados do centro ali, turístico mesmo de Orlando, que vai variar de diárias de 30, 40, 50 dólares, que também você tem que tomar um certo cuidado, porque algum tempo atrás a gente ouviu falar muito de casos de hotéis que estavam sendo furtados, o pessoal entrava e roubava todas as compras, roubava o passaporte, o dinheiro, enquanto as pessoas estavam fora. Então, assim, na hora de escolher hotel em Orlando, é um pouco delicado para você não escolher direto só pelo preço. Então, fazer aquela boa pesquisa ali, sei lá, num TripAdvisor da vida, ou pedir pro seu agente de viagem e falar, cara, eu quero um hotel, mas eu quero um hotel confiável, seguro. que tenha uma guarita, que não seja aquela porta na rua, que nem tem muito desses hotéis nos Estados Unidos. Então, assim, tem de tudo. Tem desde o hotelzinho, baratinho, longe pra caramba, meio pulgueiro, a $30 a diária, até os mais absurdamente caros, que custa $500, $600, $800 uma diária, se você estiver querendo na parte mais... Se você tiver um cacife maior aí pra, de repente, fazer uma viagem mais de luxo.
E Airbnb, por exemplo? Nos Estados Unidos, acho que tem uma... Atende bem, né? Pra Orlando é assim também? Como é que funciona?
Se eu não me engano, Orlando, ele é igual Nova York, que o Airbnb existe, porém, ele é proibido. Eu posso estar falando uma enorme besteira aqui, eu vou até pesquisar depois para ter certeza se é isso mesmo, mas, por exemplo, o estado de Nova York, eu sei que é proibido Airbnb. Existe Airbnb disponível, mas ele não é algo legal lá. Em Orlando, eu acho que é a mesma coisa, tá? Então, assim, eu sempre recomendo um pouco de cuidado com Airbnb, ainda mais depois desse último caso trágico que a gente viu aí dessa família lá no Chile, viu o que acontece com os Airbnb, porque quer não, Airbnb é uma coisa não regulada, né? Então, não tem, sei lá, não tem inspeção, não tem... alvará, não tem corpo de bombeiro que foi lá liberar aquela habitação. Então, eu sempre recomendo cuidado com Airbnb. Honestamente, eu não curto muito, não. Eu prefiro arriscar num hotelzinho barato, meio pulgueirinho, assim, do que num Airbnb, pra ser bem honesto.
Então, na sua opinião, pra se hospedar com baixo custo em Orlando, você aconselha ficar num hotelzinho mais barato, mais simples... porém não tão distante, né?
Sim. Existem vários hotéis baratos que são seguros, que têm boa reputação quando você procura no TripAdvisor. Então dá pra você achar coisas interessantes, assim. E se é pra baratear um pouco mais em termos de hospedagem, às vezes fica menos dias. Ao invés de ficar 7, 8, fica 5, 6. Fica só o limite do número de dias que você quer ir nos parques. Alguma coisa a gente consegue bolar pra tentar baratear esse custo de hospedagem enquanto estiver lá na cidade.
Ah, legal.
Até assim, pensando numa pessoa que quer ter uma experiência diferente, porque como em Orlando você tem os hotéis específicos dos resorts, né? Então você tem hotel que é da Disney, que você fica dentro do complexo da Disney, que é um hotel diferenciado, tem um monte de benefícios, tem coisa assim. Mesmo um hotel econômico dentro da Disney, ele é muito mais caro do que um hotel econômico fora da Disney. Mas é uma experiência, você tá pagando por uma experiência diferente. Então a pessoa fala assim: olha, eu quero muito ficar no hotel da Disney, mas é um pouco mais caro. Então o que a gente recomenda nesses casos para baratear a viagem como um todo? Você vai ficar lá 10 dias, você divide a sua hospedagem em duas, às vezes em três hotéis diferentes. Você vai ficar seus primeiros 4 dias dentro de um hotel da Disney, curtindo aquela experiência diferenciada que a Disney sabe providenciar para os seus visitantes. Aí você, do quinto dia em diante, você sai do hotel da Disney e vai para um hotel mais barato fora para curtir as outras. Os outros pontos lá da cidade que você vai curtir, seja Parque Universal, seja algum visita em algum ambiente externo. Então, e quando a gente fala de uma viagem econômica para Orlando, que a pessoa quer ter uma experiência Disney, por exemplo, a forma de baratear é dividir em várias hospedagens ao longo do seu tempo lá. Você começa no hotel um pouco mais caro para ter experiência, sai dele e vai pro resto da viagem no hotel mais barato.
É interessante esse pensamento aí da experiência Disney, né? Acho que a maioria das pessoas procuram Orlando justamente pela experiência Disney, os parques, mas se uma pessoa buscar conhecer a cidade de Orlando por outro motivo, com certeza ela vai gastar bem menos, né?
Isso com certeza. Até você ficar hospedado em outras cidadezinhas um pouco mais longe de Orlando, você vai conseguir achar hotéis mais baratos, seja ir pra Tampa Bay, que é perto, a uma hora mais ou menos de carro, que tem praia, você pode ficar numa bela de uma praia, você vai pra Clearwater Beach, que também é uma cidade de praia, que também é uma belíssima praia, você vai, provavelmente você vai encontrar algum tipo de hotelaria um pouco mais em conta, às vezes, do que em Orlando. Então, dá pra procurar. We're going to Disney World!
E transporte, como que funciona? A maioria das pessoas, pelo menos os brasileiros, eles alugam carro, né? Pra não ter problema com o horário de transporte, pra ter a facilidade. E é um pouco mais cômodo mesmo. Existem outras formas de economizar com transporte em Orlando?
Existem. Orlando é uma cidade muito complicada em termos de transporte público. Os ônibus que tem lá não são bons, é muito pouco. É assim, não dá pra confiar em um ônibus público que tem lá.
Sério?
É muito ruim. O transporte público em Orlando é muito ruim. Táxi é extremamente caro em Orlando, porque apesar de ser uma cidade muito fácil de se dirigir por lá, as coisas acabam sendo um pouco longe. Então, qualquer táxi que você pega lá é caro. o Uber acaba sendo uma boa alternativa. Hoje em dia tá cada vez mais, o pessoal mais usa o Uber, os próprios parques já têm áreas próprias para embarque e desembarque de Uber, de Lyft, né, desses aplicativos de carona. Ele é uma opção bem mais em conta do que o táxi quando você está em Orlando. Eu, pessoalmente, gosto do carro lá para o conforto de ir e vir a hora que você quiser. Mas existem, sim, formas de você economizar na sua forma de se transportar pela cidade. Por exemplo, você vai ficar num hotel pequeno, mais barato, fora dos complexos da Disney, da Universal, que fica lá na International Drive, que é uma avenida lá que é cheia de lojinha, de gift shop, de restaurante, que a brasileirada adora ficar, onde tem hotéis bem baratos. Muitos desses hotéis oferecem algum tipo de transporte gratuito para os parques. Então passa uma van de manhã, pega e te leva para o parque e depois traz de volta. Se você quiser usar esse meio de transporte, ok, é uma forma de economizar. Mas você vai estar sujeito aos horários e à rota que essa van faz. Então muitas vezes ela passa em vários hotéis para ir pegando e para deixando gente. Se você quer chegar cedo no parque, para que vale a pena, compensa muito você chegar cedinho no parque e pegar ele abrindo para pegar as atrações mais vazias e rodar em várias delas antes do parque começar a encher, você provavelmente vai perder essa oportunidade se você estiver usando essa van específica desses hotéis fora dos complexos, então não é muito confiável, mas dá para usar, é uma forma. Alguns parques, por exemplo, o Busch Gardens, que é um parque bem tradicional, cheio de montanha-russa que o pessoal adora aí, ele não fica na cidade de Orlando, né? Na verdade, nem a Disney fica na cidade de Orlando, ela fica na cidade de Kissimmee, Lake Buena Vista, e eu esqueci o nome da outra, tem várias cidadezinhas ali. Em Orlando mesmo, fica só o SeaWorld e o Universal Studios. O Busch Gardens fica em Tampa Bay, que é mais ou menos uma hora de carro. Mas ele oferece um transporte gratuito que você pega na International Drive, que é um ônibus que te leva pra lá e depois traz de volta. Você pode até agendar direto pelo próprio site do Busch Gardens. Daqui do Brasil, antes de viajar, você pode agendar por eles lá. Então, é uma forma de você também economizar no transporte. Se você tá fazendo aquela opção que eu comentei, por exemplo, eu quero ficar um pedaço da minha viagem dentro de um complexo de um hotel da Disney, aí sim, a Disney oferece muitas variações de transporte gratuito dentro do seu próprio complexo, que são muito confiáveis, que são rápidas, que são abundantes, que tem ônibus que te leva de hotel pro parque, de parque pro hotel, pro Disney Springs, que é uma área grande de restaurantes e lojas, e tem muita opção. Então, esse transporte da Disney, ele é interessante, ele é confiável sim, e vale a pena. Esse é um que acontece, muita gente faz isso. Então, naquela opção que a gente falou de, vou aqui, eu quero ter experiência Disney durante metade da minha viagem. Então, nessa metade da viagem, eu vou ficar dentro do hotel Disney, não vou alugar o carro, vou ficar só com o transporte da Disney. A hora que acabar esse período, no último dia que eu for fazer o check-out do hotel da Disney, você pode pegar o transporte da Disney, eles vão te levar num lugar que chama Disney Car Care Center, que é uma locadora Alamo, que tem dentro da Disney. Você aluga o seu carro e fica com o carro durante o resto da viagem, pra ir em loja, fazer compra, pra ir um pouco mais longe, e tudo mais. Então, é uma forma também de se economizar com o transporte e com aluguel de carro, você ficando dentro da Disney e usando o transporte da própria Disney.
E aluguel de carro é caro?
Varia. Você tem desde o econômico, que pode ser baratinho, mas aí você não vai conseguir, por exemplo, carregar grandes quantidades de mala. Então, se você está em quatro pessoas e a sua ideia é só ficar andando pelo dentro da cidade, sem as malas para ir e voltar do aeroporto, você pega um carro econômico, pequenininho, acaba saindo um preço razoável. Isso não é muito caro, perto do restante que você vai investir no resto da sua viagem, ele não tem um custo muito alto, mas tem um custo. Como todo, tem um custo.
Entendi. É uma forma de economizar, né? De repente pega um carro um pouco mais simples, um carro menor e você tem o conforto de ter o carro ainda, né?
Sim, sim. Porque assim, os parques vão até muito tarde, vários deles. Por exemplo, o Magic Kingdom, tem dia que ele fecha às 10, tem dia que ele fecha às 11. Em épocas de Halloween e de Natal, que ele tem uma festa noturna adicional que você pode ficar, você pode ir até às meia-noite, uma hora no parque. Então, você passou o dia inteiro, das 8 da manhã ou das 9 da manhã até às 11 da noite no parque, andando pra caramba. Ficando em fila, andando, pega assim, se diverte, corre na montanha-russa, sei o quê. Quando chega o final do dia, você tá morto. Tem gente que mede, né, quantos quilômetros você anda em parque, você anda 14, 16, 20 quilômetros num dia de parque. É real esse número. E então, a última coisa que você quer no final do dia é ficar esperando um ônibus pra chegar no hotel e desmaiar na cama. Então, às vezes você quer voltar logo, a melhor coisa é você ter seu carro lá pra você chegar nele, pega e vai embora logo, sem ter que ficar esperando nada. Então, pelo conforto, sempre que nós fomos pra lá, se tá no nosso orçamento, tá tranquilo que dá pra pegar um carro, sempre pego porque eu acho que vale o conforto.
Então, esse é um ponto aí que é relevante, né? Tipo, economiza, mas não economiza tanto, porque é muito cansativo e se você quiser ir embora mais cedo ou já estiver cansado no horário de ir embora, é melhor ter um carro para você sair a hora que você quiser e não ter que ficar esperando nada, né?
Sim, sim. Por exemplo, se você tá num hotel que não tem café da manhã, aí você quer sair cedo para ir pro parque logo cedo. Então, qual que seria a opção? Você pode, por exemplo, ir numa vendinha, ir num supermercado, um Walmart da vida, você compra um pacote de pão, compra um monte de frios, compra um suquinho e deixa na geladeira no frigobar lá do seu hotel para você tomar aquele café da manhã no quarto antes de sair. Se você não tem o carro para fazer isso, você vai depender de estar no hotel que esteja perto de alguma venda. E como as coisas de Orlando são longe uma das outras, nem sempre você tá numa distância a pé de chegar em algum restaurante, chegar em alguma venda, alguma lojinha, entendeu? Uhum. Então, o carro ajuda muito nessa hora também.
Ah, então, tipo, pra você economizar na comida, é bom você não economizar muito no transporte. Mais ou menos isso, né?
É, pois é. Ah, se você escolher daqui, antes de viajar, um hotel, que você fala, não, esse hotel aqui tá do lado de um centrinho ali que tem um monte de coisinha pra comprar, beleza, você se deu bem. Mas é tudo uma questão de pesquisa antes da hora pra você saber se você, onde que você vai ficar direitinho.
Entendi. E alimentação é algo que dá para economizar bem, Felipe?
Dá para economizar. Eu sempre digo que a experiência gastronômica faz muito parte de uma viagem. Acho que você viajar e conhecer a culinária local faz muito parte do aproveitamento completo de uma viagem. Tá certo que a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Aí tem muita gente que fala, poxa, mas Estados Unidos só tem hambúrguer e batata frita. Não é bem assim, né? Mas, dentro dos parques, a comida geralmente é mais cara do que fora. Isso é fato. Mas também é o que a gente comentou do negócio da Disney. Comer dentro dos parques também é uma experiência diferente. Existem diversos restaurantes que são temáticos, que são especializados em alguma coisa, que você só encontra isso dentro dos parques. Então, se você quer ter aquela experiência, se você quer ter uma experiência, por exemplo, tem um restaurante dentro de um hotel de luxo da Disney que chama Chef Mickey's. Esse hotel é Contemporary Resort. Pra quem já foi para Orlando, é aquele hotel que você passa de monotrilho dentro do hotel antes de chegar no Magic Kingdom. Então, assim, toda vez que você passa com esse monotrilho dentro desse hotel, você vê esse Chef Mickey's lá dentro. Você pode reservar e ir lá, você não precisa estar obrigatoriamente hospedado no hotel pra poder comer nesse restaurante. Ele é um restaurante tipo buffet, onde a comida, assim, até que tem nada de muito especial. O custo não é barato por pessoa pra você comer nesse restaurante. É estilo buffet, você paga e come à vontade. Mas enquanto você tá lá comendo, o Mickey vem do seu lado da sua mesa e te dá um abraço. Você tira uma foto com o Mickey, com o Pateta, com o Pato Donald, entendeu? Então tem gente que te espera a vida inteira pra um momento desse. É caro? A comida não é boa? É boa, é razoável, não é nada especial. Mas, quando você vai lá ver aquela sua foto linda, abraçado com o Mickey, o pessoal fala, ok, valeu a pena, entendeu? Então, a comida, você pode falar, ok, eu vou segurar minha viagem inteira pra ir um dia nesse lugar, porque ele é caro pra caramba e eu não tenho dinheiro pra pagar. Então, beleza, eu vou guardar. O resto dos dias, eu vou numa vendinha aqui do lado, vou comprar um Subway aqui, que é barato, vou ali vou pegar uma Pizza Hut, que é 10 dólares e alimenta duas pessoas. Então, esse tipo de coisa dá pra você fazer tranquilo. Dentro dos parques, tem gente que gosta de, por exemplo, fazer um piquenique. O cara faz aquele sanduíche de mortadela com queijo, põe no saco plástico na mochila e entra no parque e fica comendo lá dentro, não come nada do parque. Ok, eu respeito, mas eu acho que você tá perdendo algumas oportunidades interessantes de ter umas experiências gastronômicas diferentes que muitos desses parques oferecem e que são experiências bem únicas.
Não tem como, né? Se você quer ter a experiência diferente, é praticamente impossível economizar, né?
Infelizmente, a experiência tem custo. Se você estiver viajando com orçamento muito limitado, porque a gente sabe, não é fácil, não é barato, ainda mais hoje com esse câmbio maluco que tá, a gente sabe que às vezes a pessoa economizou 5 anos, sabe, do dinheirinho suado dela pra conseguir fazer uma viagem dessa. Então é uma questão de fazer escolhas. Comida não é tão importante assim? Ótimo, não tem problema. Vai lá com seu lanchinho que você leva do hotel. Não tem problema. Aí você curte como? Ah, curtindo, vou comprar mais um dia de ingresso no parque pra poder ir mais um dia no parque, que eu vou curtir muito mais as atrações, os personagens e tal. Então, assim, é tudo uma questão de escolha. Entra de novo naquilo que eu falei lá bem no comecinho do episódio. Você tá indo para Orlando para ter essa experiência de parques de Disney, de parques Universal. Então, saiba onde economizar. Seja no transporte, no carro, que eu não vou alugar carro, vou ficar só na van, vou ficar de Uber mais barato, vou pegar um hotel mais baratinho. Mas tudo isso vai me fazer o quê? Vai me fazer economizar dinheiro aqui pra eu poder poder ficar mais um dia dentro do parque. E aí que vai valer a pena, né? Aí que você vai curtir pra caramba.
Então esse é o conselho. Se for pra economizar, economize pra ficar mais tempo no parque.
É, exatamente. Porque é a experiência diferente. É, se você tá indo pra lá, você tá indo pra curtir uma coisa que só tem lá. Comer um x-salada, um hambúrguer com batata frita lá é gostoso? É gostoso, mas você tem aqui no Brasil tão bons ou até melhores. E, mas o que você não tem aqui é a chance de abraçar o Mickey. A não ser que seja o Mickey da carreta furacão. Não consegue aqui.
Sobre visitar os parques, você tem algum conselho para conseguir o ingresso mais barato?
Ingresso, infelizmente, é um preço tabelado. É um ingresso... É uma coisa que é cara, mas é tabelado, não tem segredo. Existem alguns sites por aí que oferecem umas formas meio esquisitas de você ter um descontinho e tal, mas tem que ter cuidado com esses sites. Você só compra ingressos de parque com um agente de confiança. Especialmente quando você está falando de ingresso Disney, porque o que acontece? Existe uma coisa lá na Disney chamada Fast Pass. Esse Fast Pass é um direito que as pessoas que compraram o ingresso têm de reservar com antecedência. Aí varia entre 30 ou 60 dias, dependendo se você está ou não hospedado dentro de hotel da Disney. É um assunto bem complicado esse, é muito complexo, assim, eu não vou conseguir explicar tudo para vocês agora. Se vocês que estão acompanhando a gente aqui agora quiserem um pouco mais de detalhes sobre esse Fast Pass, eu aconselho a ouvir um episódio nosso que a gente fez um guia do Fast Pass lá no Passaporte Orlando, que é um episódio super complexo, que a gente falou de todos os detalhes e minúcias dessa questão do Fast Pass. Mas assim, esse lance de você poder reservar com antecedência 3 atrações para entrar direto nela sem pegar fila, faz muita diferença, especialmente em épocas mais cheias de parque. Então, se você tá indo lá no verão americano, que é junho, julho, agosto, que é muito cheio, ou perto de Natal, Ano Novo, que também é muito cheio, ou perto de algum feriado americano, você vai ter muita fila nos parques, os parques vão estar muito cheios. Se você poder reservar essas 3 atrações com antecedência, ainda mais se você for naquelas atrações mais procuradas, né, as mais famosas, as mais intensas do parque, você precisa receber o número do seu ingresso Disney com antecedência, né, com essa antecedência, para poder se cadastrar lá no aplicativo da Disney e tal, e poder usar esse número. Você cadastra esse ingresso na sua conta, e aí você pode entrar nas atrações e reservar esse Fast Pass. Então, vários desses sites aí que dão alguns milagrezinhos de uns preços muito baratos, eles não te entregam esse número com antecedência. Você vai ter que chegar lá em Orlando, lá no dia, pagar à vista, em dólar, pagando IOF, quer dizer, o que você achou que ia ser mais barato, na verdade não é. E aí você ainda vai ter que ficar sem seu número Disney para poder reservar seu Fast Pass. Então, você vai perder sim. Então, para ingresso, que é um custo, o que a gente sempre recomenda? Compre com antecedência e vai parcelando. Porque aqui no Brasil, você parcela com antecedência em reais, no câmbio da data do fechamento. Já fazendo propaganda nossa aqui da Via Mundo, a gente tem essas condições, ingressos de ótimo preço aí, que bate sites como o Decolar, por exemplo, que vende ingressos. A gente tem ingressos mais baratos do que eles. Parcelado em 10 vezes, no cartão. Então, assim, sabe que tá indo pra lá? Já tá planejando? Compra com o máximo de antecedência que você puder pra já ir parcelando em até 10 vezes. Aí, quando você chega na hora da viagem, você já tá com essa dívida paga, entendeu? Então, isso... O custo do ingresso é inevitável. Isso não tem como você economizar muito. Se você estiver economizando muito, desconfie. Isso é sério. Não, não é só porque tô querendo vender meu peixe, não. Isso é sério.
E não tem diferença, né? Tipo, durante a semana é mais barato, final de semana é mais caro. Isso tem diferença?
Tem. A Disney tem feito algumas diferenciações de preço. Eles têm tabelas de preços mais barato, médio e mais caro. Onde depende se você vai ir no parque num dia de semana ou final de semana, se é uma época geral de alta temporada ou baixa temporada. Então você de repente pode escolher, falar, setembro é uma época de baixa temporada, eu quero comprar ingresso para setembro, pro meio de semana e não pro final de semana. Você vai pagar um pouquinho mais barato se você quiser comprar um ingresso que vale para qualquer dia da semana. Isso dá para fazer. Mas é porque isso é uma forma de vender ingressos que a própria Disney oferece. Não, não depende do dia, no dia que você está comprando aqui, depende do dia que você vai querer usar lá o ingresso. Então, comprar ingressos para Disney hoje precisa de um PhD, de um doutorado, porque não é fácil. Você já tem que ir com uma grande antecedência já pensar no seu cronograma de parques. É meio complicado, isso está um pouco chato até, especialmente para gente de viagem, para tentar vender isso para pessoas que às vezes não entendem o quanto é complexo hoje em dia vender um ingresso para Disney lá em Orlando. Você já tem que saber mais ou menos, eu quero, qual que é a data que você quer? Ah, não sei, qualquer dia aqui. Não, não dá para você vender para qualquer dia, você tem que saber mais ou menos um dia da semana que você vai começar nos seus parques. Ah, vou começar na terça-feira. Beleza, então tá definido. A partir da terça-feira, então já que você vai começar a usar seus ingressos numa terça-feira, a gente consegue pegar um ingresso do preço um pouco mais barato, porque você não vai começar ele no final de semana, entendeu?
Entendi. E é possível comprar o ingresso no dia que eu vou visitar o parque?
Sim, mas você vai provavelmente pagar mais caro para comprar lá no parque, lá na hora, na bilheteria. Você vai ter que gastar uma bela de uma grana. Se você for comprar no seu cartão de crédito, isso vai ser uma paulada única, né, no seu cartão de crédito, onde vai incidir um baita de um IOF. Quer dizer, vai sair mais caro. Então a gente sempre recomenda que você compre daqui antes com antecedência. Deixar para comprar lá, na hora, você vai perder dinheiro. Isso é certeza.
E durante o verão americano, né, que você comentou, acho que é junho, julho e agosto, mais ou menos. É alta temporada, né? Então o ingresso é mais caro essa época ou não?
Sim, é mais caro. Altas temporadas como é junho, julho, agosto, que é verão americano, época de Natal e Ano Novo, é a época mais cheia dos parques, também é alta temporada, é mais caro o ingresso. Se tem algum feriado, tipo 4 de julho, que é dia da independência, Páscoa, esses feriados, de modo geral, o ingresso também fica mais caro. Spring Break, que se não me engano é final de março, começo de abril, também acaba o ingresso sendo um pouco mais caro. Então, se você já tem uma ideia de que, ah, eu quero ir para lá no que vem. Ah, quando? Não sei ainda, tô pensando, tô vendo aqui com o meu trabalho quando que eu posso tirar férias. Conversa com sua agente de viagem que seja especialista no assunto, pergunta, olha, qual desses meses aqui é melhor para ir? Eu tô entre esses maio, setembro. Ó, oh, ok, beleza, maio, setembro é bom. Ah, então eu só tenho uma família, que eu tenho criança no colégio, eu só posso ir em férias escolares. Eu vou quando? Em dezembro? Cara, não, dezembro é complicado. A menos que você vá no começo de dezembro, a recomendação é ir no final de janeiro. Na segunda metade de janeiro para frente, é parques vazia. Então, tá muito frio, mas esvazia. Então sempre tem algum dia ali, alguma coisa que dá pra fazer um bem bolado pra decidir. E aí, sim, pra quem não tem essa experiência, procure, tá cheio de informação na internet. Se quiser, liga pra gente, pergunta, conversa com o seu agente de viagem favorito, quem for, pra pedir essas dicas, porque tem bastante formas aí de você escolher a melhor data pra se ir pra lá.
E Felipe, assim, imagina que alguém chega pra você e tá com um orçamento bem reduzido pra uma viagem dessa, e essa pessoa pede a opinião pra gastar somente com dois parques. O que você sugere?
Essa é dolorosa, essa pergunta pra mim.
É, isso é na sua opinião.
Olha, aí a gente vai perguntar pra pessoa qual que é o perfil dela. Tá indo, por exemplo, a pessoa é só ela sozinha, é um jovem, é um senhor, é uma criança. Tá indo só, por exemplo, uma mãe com a sua filha. A filha é qualquer idade. Ah, tem 5 anos. Ah, então imagina-se que ela vai gostar mais de princesas, coisas desse tipo, e não vai querer ficar indo em montanha-russa. Então a gente indica, por exemplo, ah, então, meu, vai no Magic Kingdom, que é certeiro, e vai, sei lá, no Animal Kingdom, ou vai no Hollywood Studios, que são parques que tem coisas da Toy Story, que é bem interessante. Agora o Magic Kingdom é o parque da criançada, é o parque das princesas. É, tem Mickey, tem algumas montanhas-russas, tem atrações pra família toda. É um parque excelente, o mais clássico que tem em Orlando. Agora, ah, o que que tá indo? Então é dois adolescentes de 15, 16, 17 anos. Putz, o que que eles querem? Ah, eles querem saber só de loucura de montanha-russa. Então vai no Universal Studios e vai no Busch Gardens, entendeu? Aí vai mesmo do perfil da pessoa. É só sabendo o perfil da pessoa que a gente pode indicar quais seriam esses dois únicos que ela vai.
Entendi, mas é uma dor, né?
Ah, dá uma dor, porque, cara, pra gente que gosta muito de lá, tem pessoas que repetem todo ano. Tem gente que vai pra lá mais de uma vez por ano e sabe como o universo de pessoas que vai pra Orlando é um pessoal muito fiel àquele ambiente. Então, toda vez que você pede pra alguém escolher, é muito difícil, porque você gosta de tudo que tá lá. Você quer sempre em todos. E dá uma dorzinha no coração. Eu, pessoalmente, só fui pra lá uma vez, com um cronograma bem reduzido. Inclusive, foi a única vez que fui pra lá sozinho, 2015. Porque eu fui exclusivamente pra ir no evento que chamava Star Wars Weekends, que não tem mais, que era só um negócio que tinha de Star Wars lá dentro do Parque Hollywood Studios e tal. E eu fui pra ir só no Parque Hollywood Studios. Eu fui 2 dias, fui só lá no Parque Hollywood Studios, porque eu fui com esse foco, entendeu? Mas mesmo estando lá, sabendo que eu fui com esse foco, deu uma dó de não ir nos outros parques. We're going to Disney
World! O que tem pra conhecer em Orlando além de parque? Tem alguma outra coisa que você possa fazer em outros dias fora de parque?
Tem, bastante coisa sim. Dependendo do quanto você tá afim de andar de carro, dá pra você conhecer muita coisa legal. Como eu falei, né? Tem ali a 1 hora de carro pro oeste, você vai pra, em direção ao Golfo do México, você vai pra Tampa Bay. Tampa Bay tem praia. Lá de perto tem Clearwater Beach, que é uma das praias mais famosas ali da região da Flórida, próxima de Orlando, que é uma praia belíssima, uma praia muito gostosa de se ficar. É meio que um parque também temático, mas ele tem um outro foco, que se você vai lá pro outro lado, pro Cabo Canaveral, você vai visitar a NASA, o Kennedy Space Center, que é um dos meus passeios que eu mais gosto de fazer em Orlando, porque é muito gostoso. Eu adoro essa história da corrida espacial, então é um parque temático, mas é meio que um museu sobre a corrida espacial, sobre a exploração espacial da NASA. É muito bonito, é muito divertido, muito emocionante esse parque. Você tem Daytona, que também tem a praia de Daytona. Você tem o circuito de NASCAR de Daytona Beach, que você pode ir pra lá. Em Orlando, você tem o Orlando Magic, que é um time de NBA. Você quer estar louco pra ver NBA, você pode ir lá ver um jogo da NBA, que é legal pra caramba. Nas cidades próximas, Miami, Jacksonville, Tampa Bay, você tem times da NFL de futebol americano. Se você tá indo lá durante a temporada de futebol americano, você sonha em ver esse esporte, você pode tentar pegar um jogo. Tem algumas das maiores universidades americanas do futebol americano universitário, tem lá, que é o Florida Seminoles, tem a Universidade de Miami, tem esqueci, a Florida State, que são grandes times de futebol universitário, que também tem durante a época, você pode assistir esses jogos. Que mais? Tem uma cidadezinha bonitinha ali perto que chama Winter Park, que é uma cidadezinha bem americana, bem interessante, que de sábado tem um Farmer's Market, que tem um monte de feirinha e tal, e tem a Carol Corn, que é uma das pipocas, uma pipoca mais gostosa que eu já comi na minha vida. Então a gente sempre que vai pra lá, a gente precisa ir lá de sábado só pra comer essa pipoca, que ela é fantástica. E lá em Winter Park tem o Scenic Boat Tour, que é um passeio que você faz por alguns lagos, e com esses lagos são todos interligados por vários canais estreitos e tortuosos. É bonito pra caramba. O pessoal fala que é a Veneza da Flórida, né? Que são os pequenos canaizinhos assim. Você vai nos barquinhos e às vezes passa bem apertadinho embaixo de algumas pontes. É um passeio muito bonito.
Que legal.
Você tem alguma distância de mais ou menos uma hora, alguns locais de fontes. Parece uns cenotes no meio da floresta, assim, que você mergulha em lagos, em lagoas escondidas. É muito legal. Se você quiser estender ainda mais a sua viagem, você vai pro sul, você passa de Miami, você vai até a ponta da Flórida, você pega a Overseas Highway, que é uma estradona gigante, que são várias pontes, cruzando todas as Florida Keys, né? Que são aquele monte de ilhota que vai até Key West, que é a última ilha, que é o ponto mais ao sul dos Estados Unidos continental, mais perto de Cuba. E é uma cidadezinha, uma gracinha de cidade, bonitinha pra caramba, cheia de praia bonita também. E só a estrada, de você pegar aquela estradona assim, no meio do mar, no mar do Caribe ali, é muito legal. Quem lembra do filme True Lies, do Schwarzenegger, que tem aquela cena da ponte, que os caras explodem a ponte com o caminhão em cima. Toda ela foi filmada tudo lá nessa ponte, lá nas Florida Keys. Então, cara, tem muita coisa pra fazer em volta, mas muita coisa mesmo.
Nossa, então é uma outra viagem, é um outro rolê. Uma coisa é Orlando e parques, outra coisa é toda essa região aí que tem muito pra rodar, né?
Sim, tem muito pra rodar, tem muita coisa legal. Se você for pra Miami, tem passeios mais culturais, como o Science Center de Miami, que é legal pra caramba. Tem museus, tem o Vizcaya, acho que chama Vizcaya Museum. Eu posso estar falando uma besteira enorme agora, peço desculpa se eu tô falando besteira. Mas, cara, assim, quem acha que Orlando e Flórida, Estados Unidos, é só parque, ok, você pode fazer uma viagem dessa, é normal. É o que normalmente as pessoas vão lá pra fazer. Mas, eu quero fazer uma viagem de um mês ficar indo por lá e só quero ir em meia dúzia de parque, ok, vai ter muita coisa pra você explorar. Dá pra rodar pra caramba de carro lá.
E a vida noturna em Orlando é legal também? Tem baladas, bares? O que, você diz sobre isso?
Tem. Confesso que a gente nunca usufruiu muito disso, porque a gente tá sempre cansado dos parques. A única coisa que você quer é chegar no hotel e desmaiar pra acordar no dia seguinte pra começar de novo, né? Mas tem muito restaurante, tem algumas baladinhas, por exemplo, dentro de um roteiro mais tradicional, tem um lugar que chama City Walk, que é basicamente o local de entrada pros dois parques do Universal Studios. Tem o Universal Studios Orlando e tem o Islands of Adventure. Os dois ficam dentro de um mesmo complexo e os dois são ligados por uma área chamada City Walk, que tá cheia de restaurantes e bares e tal. Então ali esses bares vão até 1 da manhã e tudo mais, com danceteria, com música, música ao vivo. Disney Springs, que é da Disney, que é uma região enorme de restaurantes e bares também, lojas, também vai até um pouquinho mais tarde, acho que vai até meia-noite, 1 hora. Tem alguns bares que tem uma parte mais dançante e tal. Tem muito restaurante na cidade, muita cervejaria na cidade, tem bares especializados, tem a Miller's Ale House, que tem uma porrada de cerveja na torneira para você experimentar. No complexo do Icon Park, onde tem a roda gigante, a Orlando Eye, tem um monte de restaurante ali também, tem Yard House, tem até um restaurante que tem um touro mecânico, se você quiser. Então, assim, tem bastante coisa. Geralmente, ele não é muito, essa vida noturna ela não é muito cheia, por conta das famílias que vão pra lá, ficam o dia inteiro no parque, acabam se cansando e vão dormir cedo. O americano dorme muito cedo. O americano, ele janta às 5 horas da tarde, né? Então, a vida noturna do americano, ela não é tão tarde quanto a gente tá acostumado aqui no Brasil. Então, o pessoal às vezes pode estranhar uma cidade meio morta a partir da meia-noite, por exemplo. Mas tem. Tem opções, sim.
É, só que todas essas opções aí já não são com baixo custo, né?
É, você vai ter que pagar alguma coisa.
É, acho que a tarefa é complicada, né? Orlando para baixo custo é bem difícil, né? Não é um local muito legal para você ir pensando em economizar, né? É um lugar legal para você se entregar a essas experiências e gastar um pouco mais, né?
É, você pode diminuir o custo da sua viagem fazendo todas essas coisas que a gente falou agora, mas comparando com outros destinos, onde eles são considerados mais destinos de baixo custo, infelizmente Orlando sai sempre um pouco mais caro do que isso. Mas é por conta do que a gente falou, pra você ter essas experiências, elas não são de graça, você não tem como ir num parque de graça.
Com certeza. Então a ideia é a gente buscar outras formas de economizar. É claro que você vai economizar um pouquinho, vai tirar um pouquinho ali, mas não consegue economizar tanto assim, né? Então você vai, se você quer ir pra Orlando pra visitar parque, você vai ter que gastar, porque parque paga pra entrar e não é barato. Uma hospedagem, uma alimentação, às vezes você consegue tirar um pouco, o transporte, mas no geral você não economiza tanto, assim, a ponto de deixar uma viagem de baixo custo, né?
É um destino de sonho de muita gente. Então, assim, se você quer lá, é lá. Né? Entendeu? Eu sonho ir pra praia. Pô, você tem tanta praia pra escolher aqui no Brasil pra ir, entendeu? Você não precisa ir pro Caribe pra ir pra uma praia bonita. Você pode ir aqui pro Brasil. Se bem que às vezes é mais barato pro Caribe do que ir pro Brasil, dependendo do destino que você tá escolhendo. Mas lá é um lugar único. Então, outros lugares que são similares. Você vai pra Califórnia pra Disneyland, você vai pra Paris pra ir na Disneyland Paris, é tudo mais longe, mais caro. Então Orlando acaba sendo esse tipo de destino de parque temático mais perto de nós. Dos parques Disney, né? Obviamente, não tô falando aqui no Brasil, você tem Beto Carreiro, que é um baita parque temático. O Hopi Hari aqui em São Paulo, que já foi um grande parque. Eu não sei como é que tá hoje em dia, porque faz muito tempo que eu não volto lá, mas isso é diferente, é uma outra pegada, entendeu? Se você quer Disney, você tem que ir pra Disney. Não adianta você ir pro Beto Carreiro, que você não vai ser satisfeito.
Tá certo.
E se você quer ir pra Disney, você tem que pagar o que a Disney pede, aí não tem jeito.
Felipe, muito obrigado. Gostei muito de ter falado com você. Eu acho que você ajudou muito a gente aqui a ter uma ideia melhor do que é ir pra Orlando, pensando em economizar ou não. Eu acho que o papo aqui com você foi muito rico pra gente pensar e conhecer um pouco mais Orlando antes de programar uma viagem no detalhe mesmo.
Ah, que bom que eu pude ajudar, eu fico feliz.
É muito legal, assim, claro que se alguém tiver interesse em entender mais algumas coisas sobre Orlando, no detalhe mesmo, pedir dicas, contar a sua história, né, porque acho que depende muito da história de cada um, né? Se a pessoa quer conhecer Orlando porque ela tem aquele sonho de visitar a Disney, o Mickey, ou se ela simplesmente tá lá pra conhecer algumas montanhas-russas, só isso, ou se ela simplesmente quer visitar a região ali de Orlando, Miami, a Flórida, né? Que é muito lindo também. Então, se a pessoa tem essa particularidade, é melhor ela bater um papo com você, né, Felipe? Ou com a sua esposa aí. Pesquisar melhor no Passaporte Orlando, né? Que aí a pessoa consegue visitar aquele episódio do podcast que tem mais a ver com o momento da viagem que ela quer fazer, né?
Ah, com certeza. Nosso podcast está à disposição. Fique à vontade. Quem quiser ouvir, tem uma biblioteca enorme de episódios para ir ouvindo. Ou se quiser falar com a gente diretamente, pode mandar pergunta ou deixa um comentário aqui no Tripcast também, que o Evandro manda para nós. Então, estamos à disposição, precisando, é só conversar que a gente fala com o maior prazer, porque falar de viagem é sempre uma delícia.
Legal. Então, mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Foi um prazerzão falar com você. Espero que a gente se encontre em outros episódios. Vamos bater papos aí de outras viagens, com certeza.
Ah, eu que agradeço muito pelo convite. E é isso aí. Vamos nos encontrando pela podosfera aí.
Valeu. Muito obrigado, Felipe. Até mais, galera. Tchau, tchau.